Amém? Nós estamos desde manhã aproveitando esse clima de festa, de volta às aulas. Muita gente voltando às aulas essa semana. Depois de um período de férias, veio esse período de carnaval e agora as famílias estão voltando com as crianças para as aulas. Muitos cursos também estão voltando. Nós voltamos com a nossa escola bíblica hoje de manhã. Foi uma bênção. As classes estão lotadas, você está convidado. Nós temos aulas presenciais e aulas também online. Se você está distante, você é da Igreja Digital, você pode fazer também a sua inscrição numa classe online. E eu disse pela manhã, brincando com a turma, que nós vamos para a escola por vários motivos. Eu lembrei, lá no passado, alguns de nós dessa época, que iam para a escola, pastor Moisés, para comer merenda, não é? E quem estudou em escola pública ficava torcendo pelo macarrão com salsicha, pelo peixe com carne, ou peixe com arroz. O que vinha? Carne não tinha. É verdade, carne não tinha, besteira. Foi um devaneio pastoral, não tinha carne. Nunca teve carne. E era uma coisa assim esquisita. Hoje de manhã eu estava aqui, acabei a pregação, e veio um casal já bem idoso, e disse: pastor, nós começamos a namorar na escola. E ela disse: pastor, infelizmente são mais de 50 anos. E eu fiquei impressionado com o carinho dela com ele. Infelizmente são mais de 50 anos junto com dele. A gente começou no banco da escola. Eu não sei qual é a lembrança que você tem da escola onde você participou. Tem gente aqui que já não estuda mais, já está no outro nível na vida, não é? Alguns ainda estão estudando, não importa a sua idade. Mas você lembra de alguma coisa interessante que aconteceu no seu período de sala de aula? Eu já contei aqui, alguns sabem, mas eu sei que tem gente aqui que nunca ouviu isso. Eu vou contar uma coisa marcante que aconteceu comigo. Eu não era aluno, eu era professor do seminário. E aí aconteceu de ter uma prova de psicologia. E eu fiz o seguinte, pastor Humberto, eu fui colocar os alunos em espírito de oração. Então separei eles, para que não houvesse tentação do diabo para colar, coloquei um atrás do outro. Alguém perguntou: mas pastor, por que isso conosco? Eu falei: não, porque nós estamos na carne, pode ser que você queira olhar para o lado, e agora é um teste individual sem cola, não tinha cola. Eles sentaram, e eu estava lá. Quando é dia de prova, a gente fica muito tenso, você que já fez prova, a mão sua frio, a caneta está ali, e aquele silêncio sepulcral na sala de aula. A prova vai começar e naquele momento eu ouço um grito na sala de aula. Um grito bem forte de uma pessoa sentindo dor, um rapaz sentindo dor. Ele disse: ai, ai, e levantou. Eu falei: você está passando mal? Ele disse: não, professor, ele mordeu a minha cabeça. Eu achei aquilo tão maluco, tão esquisito. Eu disse: peraí, por favor, coisa de psicólogo, soltem as canetas. Meu filho, você mordeu a cabeça do seu colega? Você é seminarista? Ele disse assim: mordi sim, senhor. Quando ele disse mordi sim, senhor, eu falei: nós temos um problema aqui, né? E eu perguntei para ele, numa terapia coletiva, já não era mais prova, não dava para fazer prova naquela altura. Eu disse: por que você mordeu a cabeça dele? Ele disse: porque eu estou nervoso. Eu falei: mas você está no quarto ano do seminário, vai ser pastor? Eu imagino quando uma senhora da sua igreja ficar te irritando, você ficar nervoso, você vai sair mordendo as pessoas da igreja? Não acabou aí. O reitor do seminário soube do assunto, me chama e disse: professor Wander, já que o senhor é psicólogo, resolva o problema. Nós vamos ter que expulsar o aluno que mordeu a cabeça do outro. Isso não é um comportamento aceitável, a menos que o senhor consiga uma declaração do pastor dele, o que está acontecendo. Eu falei: de onde ele é? É da Bahia? Tem alguém aqui da Bahia? Não tem nada a ver contigo. Liguei para o pastor e o pastor atendeu o telefone. Ele disse: professor Wander, que alegria falar com o irmão, está tudo bem? Como vai o nosso menino? Eu falei: vai muito bem, porém, eu tenho que ter uma conversa com o senhor, porque ele na semana passada mordeu a cabeça de um outro aluno. E o reitor do seminário quer saber o que aconteceu com ele, se ele teve algum distúrbio na infância, na adolescência. Porque um comportamento para alguém que vai ser pastor no quarto ano não é muito aceitável. Aí o pastor disse a mim o seguinte: eu vou abrir meu coração. Quando ele disse que ia abrir o coração, E eu lembrei toda a história, né, do processo pastoral, e eu disse, pode falar, pastor, pode dizer, nós não aguentávamos mais ele na cidade. Era interior da Bahia, eu falei, mas o seminário é uma escola, não é um hospital psiquiátrico. É claro que o rapazinho não se formou, obviamente, mas livramos o ministério do mordedor de cabeça. Então, às vezes, você pensa que é um pastor, porque está no seminário, não é nada disso. Tome muito cuidado, eu queria que agora você olhasse para o seu lado e visse se essa pessoa que está aí. Dá uma olhadinha, está confortável com ela? Olha, tem gente esquisita aqui. Fica imaginando o pastor Tiago mordendo alguém. A aula mais importante da história. Foi isso que nós fizemos e refletimos hoje de manhã. Ela está na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 3, eu queria que você abrisse. Eu vou apenas contar sobre essa aula. Esse texto é muito conhecido de todos nós. E quando um texto é muito conhecido, ele requer mais estudo. O encontro narrado pelo evangelista João entre Jesus Cristo e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer ou realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus e não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo, para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente vista as suas obras, as obras que são realizadas por intermédio de Deus. Que Ele nos abençoe. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que está aqui a síntese de todo o Novo Testamento. O que faz uma aula ser especial, maravilhosa? Aqueles que não estiveram aqui pela manhã podem ir ao YouTube, eu disse que há quatro aspectos. O primeiro aspecto que faz uma aula ser maravilhosa é a sede do aluno. A vontade do aluno em aprender. Não importa a hora, não importa quando. Um aluno, quando tem sede de conhecimento, ele busca esse conhecimento em todo o tempo. Ele quer crescer. Esse sentimento deve tomar o coração de todos nós, porque nós somos chamados de discípulos. Discípulos são aquelas pessoas que sempre estão aprendendo. Portanto, se há uma pessoa convertida, se há um discípulo, ele tem que ter sede em aprender. Não importa quantos anos você tenha. É por isso que na escola bíblica, pastor Rogério, não há formatura, não há encerramento, não há diplomação, a não ser de níveis, mas ninguém pode chegar lá no final, porque não há final. O conhecimento bíblico a ser aprendido é imensurável, é inesgotável. A escola bíblica apresenta muitas coisas e você pode aprender. O aluno precisa ter sede em aprender. Ele vai aprender na célula com os seus líderes, ele vai aprender na escola bíblica, ele vai aprender nas pregações, porque a pregação ocupa um espaço educativo e de ensino. Quando a Bíblia fala do dom de pastores, ela associa, e para alguns é um dom só, pastores e mestres. Pastores e mestres, o ensino é prática do púlpito. Não podemos admitir, meus irmãos, igrejas que hoje apenas querem levar o cristianismo à base somente da emoção, à base somente de afirmações positivistas de um coach ou de um treinador. Não, o que nós fazemos aqui é a exposição única da palavra de Deus. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos salva, é a palavra que transforma a mente de uma pessoa, é a palavra que mexe com o caráter e melhora o caráter de alguém. Por isso, se você é discípulo de Jesus, se você já aceitou Jesus como Salvador, você tem que ter sede em aprender cada dia mais acerca de Jesus. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa que eu disse: para que uma aula seja perfeita, tem que haver um discípulo sedento e tem que haver um professor competente. Está diante de Nicodemos, o aluno que não era um aluno qualquer. A Bíblia diz que era um dos principais de Israel, doutor da lei. Jesus Cristo chama de mestre, no versículo 10, um homem espetacular no seu conhecimento. Um homem que ensinava as massas de Jerusalém, um homem que trazia todo o seu cabedal de ensino a todo aquele povo e pela sua competência acadêmica era conhecido. E ele agora, este doutor, este professor, está diante do mestre dos mestres, do senhor dos senhores, e Nicodemos faz a seguinte afirmação: eu bem sei e nós sabemos que tu vens da parte de Deus. Ele não estava vindo de uma universidade, Jesus não veio representar a Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele não estava representando Oxford, Sorbonne, Nova York, Cambridge, não. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP em São Paulo, não. É muito mais. A sua qualificação vem do céu, ele vem da parte de Deus. O mestre que está diante de Nicodemos veio da parte de Deus. Temos então o mestre, temos o aluno Nicodemos, e nós vimos hoje pela manhã que esta aula tem conteúdo, e eu quero falar nesta noite sobre o conteúdo desta aula. O conteúdo apresentado por Jesus, o grande mestre, a aula mais importante da história, a aula fundamental para o seu futuro, a aula fundamental para o meu futuro. Irmãos, esta aula é tão séria que ela sobrepõe a todos os outros discursos, porque ela fala da salvação. Há 5 pontos do conteúdo, anote-os. O primeiro: Jesus está falando do novo nascimento. Nicodemos, olha para mim, irmão. É necessário. Jesus não está falando de uma probabilidade, ele está fazendo uma afirmação, uma sentença. É necessário nascer de novo para que você veja o reino de Deus. Quem não nascer de novo, quem não se converter, não pode ver o reino de Deus. O assunto, o primeiro ponto de conteúdo de Jesus, com o seu discípulo agora, com aquele que está diante dele, Nicodemos, é a salvação. Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário converter. A palavra conversão. No Novo Testamento temos uma palavra grega que diz assim, metanoia. Metamorfos, são de raízes semelhantes, metamorfose, transformação. A conversão é uma metanoia da mente. Metanoia é você estar andando numa direção e de repente você vai sofrer uma metanoia e você anda numa direção contrária. Metanoia é uma transformação, uma mudança de direção, conversão. Olhe para mim, porque agora é um assunto muito sério sobre a vida de todos nós. Conversão não é apenas frequentar a igreja. Conversão não é apenas dar o dízimo. Conversão não é apenas uma pessoa saber a Bíblia. Conversão não é uma pessoa saber cantar cânticos espirituais. Conversão não é nem mesmo apenas alguém servir a Deus na igreja ou cantar durante a hora de adoração. Conversão é uma mudança profunda na mente de uma pessoa. Se você pensava de uma maneira, você passa a pensar de outra. Há uma transformação, é a maior necessidade da existência humana. O que Jesus está dizendo para Nicodemos não é uma aula de antropologia, não é uma aula de engenharia genética, não é uma aula de filosofia ou psicologia. Ele está trazendo um assunto de alta espiritualidade e mexendo no orgulho de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos era judeu. E todo judeu naquela época, quanto mais um doutor, um fariseu importante, ele acreditava e pregava, nós somos todos judeus, filhos de Abraão. O orgulho de serem da linhagem de Abraão. E Jesus, certa ocasião, disse, Deus pode até das pedras fazer sair filhos de Abraão. Nicodemos, o que vai garantir a sua salvação não é o fato de você ser judeu, não é o fato de você ser da linhagem genealógica de Abraão. O fato que vai trazer a salvação à sua vida é a sua conversão. Portanto, meu irmão, você que está aqui, você que pode ser talvez analfabeto, você que pode ser intelectual, um doutor, um pós-doutorado na sua vida, um mestrado, um bacharelado, você pode ser pobre ou você pode ser rico, você pode ser homem ou você pode ser mulher, você pode morar aqui ou morar em outro lugar, esta palavra é para todos os seres humanos. Só haverá salvação da alma de uma pessoa se houver conversão. E a pergunta que hoje de manhã fiz tão incômoda à congregação, e faço-a de novo, você é convertido? Que chocante, que difícil perguntar isso a um auditório de tantos que conheço há tantos anos, crentes, pelo menos assim cremos, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que repetidamente aparecem na lista digital da igreja. Mas essa pergunta e esse tema é tão sério, que só você sabe a resposta. Você é convertido? Você experimentou novo nascimento? Eu não estou falando de compromisso religioso. Nicodemos era religioso. Nicodemos sabia a lei toda. Nicodemos era mestre, um dos principais em Israel, mas Jesus disse a ele: você precisa nascer de novo. E uma constatação, meus irmãos, nós fazemos nos dias de hoje, no nosso evangelho brasileiro, tem muita gente que frequenta as igrejas, mas que nunca experimentou conversão. Nunca houve mudança de mente. A igreja é um bom lugar para criar os filhos. A igreja, os costumes da igreja são bons para tirar as pessoas do vício. A igreja é um bom ambiente para os meus filhos. E você vem à igreja e você está acostumado. E como dizia um pastor há muitos anos atrás, nós nos acostumamos com as coisas sagradas. Nós nos acostumamos a vir todo domingo, nós nos acostumamos com a Bíblia aberta no Salmo 23 dentro de casa. Nós nos acostumamos com os cânticos que cantamos aqui. Mas a pergunta é muito mais profunda do que ser religioso ou práticas religiosas. Você é convertido? O primeiro ponto da aula de Jesus, do conteúdo de Jesus, é o novo nascimento. A pergunta que é feita agora para todos nós é incômoda. Requer de nós uma reflexão profunda. Como é que está a minha vida? Como eu levo a minha vida? E eu quero dizer que no final desta pregação, hoje pela manhã, eu disse que para uma aula ser uma aula maravilhosa, ela tem que trazer resultados. E há uma máxima no processo de educação que diz assim: só pode haver aprendizado se houver mudança no comportamento. Esta palavra, que é uma máxima, uma frase famosa pelos educadores, conhecida pelos educadores, ela tem completa relação com a Bíblia. Quando Jesus disse: é pelo fruto que se conhece uma árvore, nós não temos condições e não nos foi dado a faculdade de escolher ou dizer: esse é crente, aquele não é. Não julgueis para que não sejamos julgados. Não temos esta atribuição de juízes. Mas o fato real, concreto, que uma pessoa convertida, ela dá fruto. Frutos dignos de arrependimento. Ela muda a sua vida, ela muda o seu comportamento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que trapaceava não trapaceia mais. O convertido tem uma mudança de mente, uma mudança de direção, uma mudança de comportamento. Portanto, a pergunta é seríssima: você se converteu? Se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo? Segunda parte do conteúdo. Quando ele vai mais fundo e fala do significado da conversão. O significado da conversão. Nicodemos, naquela madrugada, com toda a sua sapiência, seu conhecimento, ouviu aquela frase e perguntou a Jesus, não entendendo como pode alguém nascer de novo sendo velho. Voltaria ao ventre da mãe? Claro que não. O próprio Nicodemos conclui o seu raciocínio. E Jesus diz a ele: Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Agora nós estamos, e acompanhe o raciocínio, que nós estamos entrando numa definição mais profunda de conversão. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. De você definitivamente entender o que é ser salvo. E Jesus disse: Nicodemos, quem não nasce da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Há dois elementos aqui. A água. Há intérpretes que se referem a esta água como a água ou como o líquido amniótico na bolsa de uma mulher quando está gestando. Nós nascemos de uma bolsa d'água. É uma interpretação interessante, mas há outros que olham para esse texto e dizem assim: aqui está uma simbologia do batismo, que Nicodemos conhecia o batismo de João no Rio Jordão. mediante arrependimento de pecados. Há outros teólogos que dizem, não, aqui está na água a imagem da purificação. Pela Bíblia e por todo o Velho Testamento, a lavagem da água simbolizava a purificação de uma pessoa. Mas o que Cristo está dizendo, não é suficiente. Não é suficiente todas essas coisas. O líquido amniótico, não é suficiente o batismo, não é suficiente a purificação, tem que ser alguma coisa gerada pelo Espírito Santo de Deus na pessoa. É uma obra do céu, a conversão, meu irmão, é uma obra do céu, não é obra humana, é obra da graça, é pela misericórdia. Não é porque você é bonzinho, não é porque você está fazendo coisa certa, não é porque você dá o dízimo, não é porque você vem à igreja. A salvação é pela graça, somente a graça de Deus nos salva. Não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Para descontrair, eu queria que você me ajudasse a pregar. Você vai olhar para quem está do seu lado com todo amor e dizer, você é um pecador. Você é uma pecadora. Não precisa saber o pecado da pessoa, deixa de ser fofoqueiro, não é isso. É só me ajudar dizendo que é pecador. Olhem para mim, eu também. Por incrível que pareça, pastor Tiago também é pecador. Nós estamos procurando qual é o pecado que ele comete. Até agora não conseguimos descobrir, mas é pecador. Todos nós somos carentes da graça de Deus. E vem o Senhor, mediante o arrependimento, e quando o homem entende, eu sou pecador. Quando ele faz como o profeta Isaías, que diante de Deus disse, eu estou perecendo porque eu tenho lábios impuros. O problema de Isaías estava, o seu pecado maior estava nos lábios. Ele reconhece e diz, eu vou morrer porque eu vi a Deus. E quando nós encontramos a Deus, há um contraste. E o contraste é entre a santidade de Deus que cantamos aqui hoje, santo para sempre, e é a nossa carne, a nossa miséria, a nossa maldade, a nossa mentira, a nossa fragilidade, o nosso falseamento. Há um contraste quando nós estamos na presença de Deus. O culto provoca isso, o louvor provoca isso, a palavra provoca isso. Quando eu estou aqui, eu vejo um contraste entre a pureza, a grandeza da glória de Deus e o meu pecado. Nicodemos tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos, há uma palavra aqui grega que é, anotem, Nicodemos, o nascimento é de cima. O nascimento vem do céu. Nicodemos aprende o que é gerado da carne é carne. Nós somos carne, nós fomos gerados pela carne, nós geramos filhos na carne. Mas aquilo que é nascido de Deus, as coisas espirituais de Deus só podem ser geradas pelo Espírito de Deus. Por isso que a salvação é coisa tão séria, mas tão séria, que diz assim, é como uma pessoa nascer de novo. Nicodemos ficou perturbado demais. E Jesus continua, o vento sopra onde quer, e você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Assim são todos que são convertidos. Se eu fosse levantar aqui um questionamento e perguntasse como é que você conheceu a Deus, nós teríamos uma noite linda de testemunhos aqui. É só pelo vento do Espírito. É só pelo vento do Espírito que bateu no deserto, naquele poço com a mulher samaritana. Foi o vento do Espírito que aquela mulher carregando um vaso de alabastro a impulsiona a invadir a sala da casa de Simão judeu e derramar sobre Jesus um unguento. Foi o vento do Espírito que foi alcançar o pescador no mar. Foi o vento do Espírito que alcançou alguns de vocês lendo a Bíblia no quarto, como aconteceu com a vida do pastor Ricardo Pinudo, pastor desta igreja, que conheceu a Jesus numa experiência lendo a palavra. O vento do Espírito que bateu no seu coração quando você tinha 14, 15, 20, 50 ou 70 anos, é o vento do Espírito. A gente não explica, a gente não entende, mas louvado seja Deus, porque continua ventando. E que vente aqui essa noite, que vente na sua casa, que vente na sua empresa, que vente na sua vida, que vente na sua família, e que você possa conhecer a presença de Deus, que Deus se revele a você. O homem não tem poder pelo pecado de conhecer a Deus, mas é Deus que se revela a nós. Ele nos amou primeiro, e Ele vai lá no teu quarto, Ele vai lá quando você está sozinho, quando você está chorando, quando você não tem esperança, Ele vai lá como o vento, Ele entra, aí Ele passa pelas paredes, Ele passa debaixo da porta, o seu espírito se faz presente, e você percebe que Deus te ama, está falando com você, dizendo: eu quero a tua vida, eu quero o teu coração, eu vou abençoar a tua casa, eu vou transformar você. E assim Ele fez com a vida de muita gente, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso contar para vocês centenas e centenas de pessoas que eu vi nesta igreja ao longo de muitos anos que foram transformadas pelo poder de Deus. O vento bateu. O vento bate até dentro do templo. O vento bate lá fora. O vento bateu na praia sábado e teve gente entregando a vida a Jesus na frente do mar. O vento vai bater amanhã no ônibus, vai ter gente convertendo no BRT. Vai ter gente convertendo no metrô, vai ter gente convertendo em casa. O vento continua batendo, louvado seja o nome do Senhor. E ninguém explica o vento, ninguém explica o poder do Espírito Santo. Um culto pela manhã acabou aqui na igreja e um homem me procura e diz: pastor, está vendo aquela moça? E uma moça sentada aqui no meio, lá no fundo da igreja, disse: sim, estou vendo, ela é a minha irmã, ela frequenta aqui. Eu saí de casa para me despedir dela, porque ao sair desse momento, despedindo-me de minha irmã, eu ia tirar a minha vida, eu não aguentava mais. Mas quando eu entrei aqui, eu fui tocado. Eu não quero mais morrer, pastor. Eu quero uma vida nova. Por favor, me ajude. O Espírito atingiu ele. Ventou aqui na frente. Tem gente que não acredita no vento do Espírito e continua ventando. É por isso que tem muitas pessoas que não compreendem a Deus, o que Ele faz, e Ele salva a gente que a gente queria matar. Sabe aquela pessoa que você tem raiva, tem mágoa, que é o mal dela? Deus não, Deus ama. Deus não ama o pecado, Deus não ama o erro, Deus não ama a maldade dela, mas Deus ama a ela, e Deus vai fazer de tudo para tocar no coração dela. O vento do Espírito bate aonde nós não esperamos, louvado seja o nome do Senhor. Está ventando aqui essa noite, tem Espírito aqui essa noite, tem verdade aqui essa noite, tem fogo aqui essa noite, tem água aqui essa noite purificadora, tem mover de Deus aqui essa noite. Eu sou apenas um pregador, mas o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. E quando o Espírito toca o coração da pessoa, e a pessoa deixa, então Ele faz a metanoia. E ele sela a pessoa. É como a palavra selar, é uma marca que ninguém tira. Comparada à marca de um animal, quando um fazendeiro marca o seu gado com as iniciais do seu nome a ferro quente, aquela marca não sai mais. O Espírito Santo marcou você. A salvação não se ganha de noite, se perde dia. A salvação não se ganha hoje, se perde amanhã. Você que é dele para sempre. Você está nas mãos dele. Você pode errar, mas ele continuará cuidando de você. O justo tropeça 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. Tem gente pregando outra coisa. O mestre Nicodemos não estava entendendo nada. Jesus usa de ironia, difícil entender, né? Você é mestre e não sabe isso? Nicodemos, te falei, tenho falado de tantas coisas terrenas e vocês duvidam? Como é que eu posso lhes pregar as coisas espirituais? Irmãos, às vezes Deus não aprofunda relacionamento conosco por causa da nossa imaturidade. Coisas novas não acontecem na vida de muita gente por causa de imaturidade. Deixa o vento do Espírito. Busque aquilo que Paulo disse: a cada dia brilhar e deixar brilhar a glória do Espírito Santo sobre você. Então o conteúdo da pregação, o conteúdo da aula perfeita, dada por Jesus a Nicodemos, está aqui. Primeiro ele fala, é necessário nascer de novo. Em segundo ele fala sobre as características desse nascimento da água e do Espírito. Terceiro, e agora segura aí, que tem uma coisa muito importante. Ele fala do poder do que salva. O poder de quem salva. Aquele que nasce de novo está salvo, mas qual é o poder daquele que salva? Ah, meus irmãos, quantas pessoas levantam postes ídolos, figuras que a Bíblia fala para não fazer, de barro, de ferro, de ouro, de metal, e adoram. Quando Israel levantou um bezerro de ouro no deserto, quando meu pai, na ignorância da sua fé, ele acreditava, mas acreditava em uma fé, e tinha uma fé ignorante, cega, rasgou a frente da casa, colocou uma imagem e disse: foi este santo que me deu esta propriedade. Colocou a imagem de São Jorge em cima de um cavalo e uma espada na sua mão. A casa fora consagrada, não a Deus, mas um dia, quando meu irmão me levou à casa do Senhor e nós conhecemos o Evangelho, a primeira coisa que eu disse a ele: nós temos que orar, para que isto caia lá em casa. E um dia, os nossos pais, ele e minha mãe, confessaram Jesus como Salvador, e a primeira atitude, o primeiro movimento que tiveram foi arrancar todos os postes ídolos da casa, colocar num saco e colocar para fora de casa. E nós pudemos fazer uma oração consagrando aquele lugar. Agora essa casa é do Senhor Jesus. Quantos levantam postes ídolos? De quem é o poder que te salva? Ou qual é a ilusão que você tem? Para que todo aquele que nele crê. Mas agora, nós vamos ver um contraste com aquilo que foi pregado nessa cidade, nessa semana. E nós não podemos nos calar quando alguém proclama pelos meios de comunicação, pelas manifestações das festas, enaltecendo a serpente, dizendo que a serpente é amiga da mulher, que a serpente cura, e que isso vem de práticas ancestrais da África. Pois bem, eu vou trazer para vocês o que a Bíblia diz. Jesus Cristo olhou para Nicodemos no terceiro ponto do seu conteúdo e disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que é que está acontecendo aqui? O discurso, a teologia de alto nível, porque Nicodemos era um homem de alto nível acadêmico. Jesus está se referindo a um episódio que está no livro de Números, no Velho Testamento, capítulo 21, de 4 a 9. Eu vou trazer aqueles que não conhecem o que aconteceu nesse capítulo e nesse momento. Israel estava pelo caminho do Mar Vermelho, havia saído do Egito, e o povo, como nós, rebelde, que esquece fácil os atos e os feitos do Senhor, começou a ficar impaciente, Imagina 1 milhão de pessoas caminhando pelo deserto, crianças, pessoas idosas, crianças chorando, gente doente, caminhando. O povo fica impaciente e levanta uma murmuração contra Moisés, contra Deus. E a frase que o povo diz, como que em uníssono, é a seguinte, anote: por que vocês nos tiraram do Egito? Vocês, Moisés, Arão e Deus, por que vocês nos tiraram do Egito para que morrêssemos no deserto? Olha o calor que está, são 60 graus, não há comida. Desconfiaram de Deus, não levaram a sua fé a termo. Não há pão, disse o povo, não há água. E nós, essa é a palavra do hebraico, e nós detestamos esta comida miserável. Quando Israel murmura, depois de 400 anos, clamando a Deus para se livrar do Egito, e quando Deus livra o povo do Egito, o povo reclama, parece a gente, nós não somos melhores do que eles. Naquele momento, Deus enviou serpentes abrasadoras. As serpentes do deserto entraram nas cabanas e morreram milhares de pessoas. Às vezes a gente só acorda na vida quando sofre. E o pior, tem gente que nem quando sofre acorda. Aproveite o seu sofrimento. Aproveite a sua luta, aproveite a sua dor. Veja o que Deus está tentando dizer a você. E quando o povo viu a doença se espalhando no meio dos homens, das mulheres e das crianças, o povo caiu em consciência. E o povo fez uma coisa muito importante. O povo chamou o líder a quem estava amaldiçoando e confessou: nós pecamos contra ti, Moisés. Nós pecamos contra a tua liderança e contra Deus. Nós murmuramos, depois de termos clamado para sair de lá, que o Senhor nos perdoe. Agora, Moisés, nós te pedimos, clama a Deus, para que Deus faça cessar a praga e que Deus tire as serpentes do meio do acampamento. Eles estavam caminhando no deserto, em direção a Canaã. Moisés, como bom líder, levou a Deus, porque o bom líder leva as causas a Deus. E Deus manda fazer uma coisa estranha. Tem muitas coisas estranhas. O nosso Deus é maravilhoso, é criativo, é diferente. Ele diz: agora faça, olha para mim, uma serpente de bronze. Duas coisas, uma serpente de bronze. Levante a serpente, todo aquele que for picado pela serpente, pelas serpentes que estão no acampamento, devem olhar para aquela serpente de bronze, e aquela serpente de bronze lhes lembrará tudo o que está acontecendo. Serpente de bronze. Deus é fantástico. A serpente, desde o Velho Testamento, é símbolo de maldição. Não é um pastor que está dizendo, foi Deus que disse a ela: maldita serás para sempre, rastejando sobre o pó da terra, maldita. E em toda a Bíblia, a serpente é símbolo de maldição. E o bronze, o bronze na Bíblia, e por isso temos que estudar a palavra, era símbolo de juízo e de justiça. A serpente de bronze sintetizava dois elementos: a maldição e o juízo. A Bíblia fala, por exemplo, no céu de bronze. O céu de bronze é o céu de justiça, de juízo. Então agora olhe para mim, preste atenção. Por que as pessoas eram curadas depois de picadas pelas serpentes? Moisés fez a serpente de bronze e levantou. Quando o povo olhava para a serpente, ele se lembrava do veneno, o veneno que é o pecado do coração deles. Eles se lembravam dos erros que cometeram contra Deus, eles se lembravam das reclamações contra Deus, eles se lembravam que levantaram-se contra os líderes. A serpente, aquela imagem, a serpente de bronze, lembrava a eles, a imagem lembrava a eles a maldição, o pecado e o veneno que levava à morte. Mas aquela imagem da serpente também lembrava a eles a doença. Aquela serpente lembrava a eles o arrependimento que tiveram no deserto, aquele momento que reconheceram que erraram, reconheceram que pecaram e falaram a Moisés: nós pecamos contra ti e contra Deus. E aquela serpente simbolizava a ação da justiça de Deus. Mas não era a serpente que curava. A serpente não cura. A serpente na Bíblia não tem esse poder. E se você quiser ir mais fundo, em 2 Reis capítulo 18, versículos 3 e 4, o rei Ezequias, triste com o que o povo havia feito, o povo viu que aquele movimento simbólico curava as pessoas. O que que o povo fez? Começou a adorar a serpente de bronze. Mas Deus coloca no coração do rei: destrói isso, não é a serpente que cura, não é a serpente que salva. E em 2 Reis 18, a Bíblia diz que Ezequias chegou diante do povo e disse: Neustã, isso é pecado, vocês transformaram uma coisa simbólica no deserto, achando que a serpente cura, e serpente não cura ninguém, serpente não transforma ninguém, serpente não liberta a mulher, a serpente não foi ela que fez isso. Quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem transforma é Deus, é o Senhor dos exércitos. E Ezequias destruiu aquela serpente para sempre. Em 1968, uma expedição arqueológica no sítio de Timná, exatamente na região que a Bíblia descreve, a 25 quilômetros da cidade de Eilat, no sul de Israel, eles encontraram um acampamento exatamente nas descrições que a Bíblia fala que o fenômeno aconteceu, e lá dentro uma serpente de bronze de 12 centímetros. É fantástico quando a ciência vai mostrar o que a Bíblia já disse. A ciência sempre vai chegar atrasada, porque o nosso Deus é o Deus Senhor. Ele não precisa da ciência, Ele criou a sabedoria, Ele é a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quando a gente encontra essas coisas e vê, realmente Deus esteve aqui, eles encontram aquele acampamento nas arquivações arqueológicas, nas escavações arqueológicas. E agora Jesus está dizendo para Nicodemos assim: olha para mim, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado. Aqui simbolizava maldição e juízo. Olha para minha mão. Aqui simbolizava maldição e juízo. Aqui simbolizava a maldição e juízo. Quando Jesus foi levantado na cruz, a carta de Paulo aos Gálatas diz que ele se tornou maldito, porque caiu sobre Cristo todos os nossos pecados. Imagina o meu pecado, o seu pecado, o seu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Isaías diz que todas as dores caíram sobre ele. Imagina isso, se uma dor te incomoda, a Bíblia diz que todas as dores caíram sobre ele, e ele se tornou maldito. A carta aos Gálatas diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E quando ele recebeu os nossos pecados, quando ele recebeu as nossas maldades, ele era maldito, mas era também o juízo de Deus, a justiça de Deus, porque ele tomou o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A dívida que você tinha com Deus, a dívida que eu tinha com Deus, foi paga por Ele. Ele rasgou o escrito de culpa, Ele pagou a tua dívida. Assim como Moisés levantou uma serpente de bronze, o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar para Ele será salvo. Pastor Rogério, a Bíblia é extraordinária. O conteúdo do terceiro ponto da lição, desta lição, é exatamente o poder do Salvador. É Ele que salva, não é a serpente. A serpente não salva ninguém, quem salva é Jesus. A serpente não salva a mulher, a serpente é inimiga da mulher. Há um texto claro na Bíblia sobre isso. A serpente não valorizou a mulher. Aliás, a serpente, que é o símbolo de Satanás, ela foi esmagada debaixo dos pés de Jesus Cristo. Satanás não vai ser derrotado. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, e ele não tem poder sobre os filhos de Deus. A serpente, que é Satanás, diz a Bíblia, está esmagada. A serpente está esmagada. A nossa salvação não vem da serpente. Pode desfilar onde for, a nossa salvação vem de Jesus. O que cura é Jesus. O que salva é Jesus. O que transforma é Jesus. Ele foi pendurado no madeiro, Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele te salva. Glorifique a Jesus. Não aos homens, não às coisas, não às estátuas, não aos deuses de bronze, aos demiurgos que os homens criam. É Ele, é por Ele, é para Ele. Isso tudo foi planejado antes da fundação do mundo. Que Deus maravilhoso! O conteúdo dessa aula é fantástico. Nicodemos tem que nascer de novo. Segundo, Nicodemos tem que nascer do Espírito. Nicodemos, lá de dentro, não é ter aparência de religioso não, Nicodemos, não é frequentar sinagoga não, Nicodemos, é sofrer metanoia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nessa noite faça uma metanoia àqueles que ouvem esta palavra. Em terceiro, Nicodemos, assim como a serpente foi levantada, eu serei levantado na cruz. Recairá sobre mim os pecados da humanidade, e eu serei maldito, mas a justiça de Deus está sobre mim. E foi por isso que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que não foi Ele que levantou, o Pai o levantou, o Pai o ressuscitou, e Ele está vivo e está no meio de nós por causa do Espírito Santo. O quarto conteúdo, que aula, que aula, é sobre o amor de Deus. E foi aqui que os teólogos disseram assim: esse versículo traduz, sintetiza o Evangelho. Se você é crente e não sabe recitar isso, tem alguma coisa errada com a sua cabeça, com sua sede de aprender. João 3,16. Houve um homem de Deus que pregou um ano inteiro o mesmo versículo. E você talvez possa estar pensando, mas que coisa chata, eu ir para a igreja e saber que por um ano inteiro o pastor pregaria o mesmo versículo. Todas as noites daquela pregação, o Espírito soprou naquele lugar e pessoas se convertiram. Houve um mover de quebrantamento, porque não era a eloquência do pregador, a sapiência do professor, era o poder da palavra. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único. Quem aqui é pai, mãe de filho único? Entendo o coração de Deus na poesia. O seu Filho único, Ele deu, Ele entregou. Ele permitiu que fosse sacrificado, Ele permitiu que Ele fosse na cruz, por causa de nós, para que todo que nele crê não pereça. Por que que você está sofrendo? Por que que você está sofrendo sem esperança? Por que que você está sofrendo acreditando em religiões? Vai a Ele, vai ao Senhor. Ele deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, é para todos. Ele arrebenta com o judaísmo. O judaísmo achava que a salvação era para eles. Eles não entenderam que a salvação era a missão que eles tinham. Israel foi escolhido como povo de Deus para proclamar aos outros povos. Falharam. Não entenderam. Uma grande parte nem creu no Messias. E agora essa missão sai das mãos dos judeus e é entregue ao novo Israel. Quem é o novo Israel de Deus? É a igreja, composta não apenas de judeus, mas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Nicodemos, não é só para os judeus, é para todos. É para todos. Ele deu o seu filho, Ele assumiu a nossa dívida na cruz, Ele rasgou o escrito de culpa. E atenção, o Espírito me trouxe uma frase: Ele eliminou a nossa vergonha. Uma das coisas mais fortes que o pecado faz é causar vergonha. E por muitos anos, e muitos anos, e muitos anos, as pessoas até que já pediram perdão a Deus, são açoitadas na sua mente, pela vergonha do que fizeram, pelos pecados que cometeram há 10, 20, 50 anos atrás. Mas eu quero declarar para você, que isso nessa noite, pelo poder do Evangelho, foi cancelado. E que Deus tire de você toda a vergonha, porque quando diz o profeta Miqueias, Ele perdoa você, Ele jogou tudo isso no mar do esquecimento, Ele não te joga em rosto. Deus, não é Deus não, não é Deus que está jogando no teu rosto o que você fez no passado e já pediu perdão, não é Deus não, é o diabo. Então responda: o Senhor Jesus já me perdoou, o sangue do Cordeiro já me limpou de todo o pecado. A dívida foi cancelada, porque Deus amou o mundo, e João, e só podia ser João, discípulo do amor, que outrora era um homem como um trovão, mas se converteu, passou metanoia, e passou a ser discípulo do amor, escreveu não apenas este evangelho como testemunha, mas 3 cartas, e depois o Apocalipse. É o mesmo João. Sabe qual é o tema central das pregações de João nas cartas? 1ª, 2ª e 3ª, é o amor. Ele se esforça a falar sobre o amor, porque ele ouviu do Senhor o que era o amor. E ele, num gesto de carinho, olha aqui você que é chameguento, João encostou a cabeça no peito de Jesus. Um gesto de carinho, um gesto de afeto, um gesto que não se vê mais hoje, nem entre parentes mais íntimos. João deitou a cabeça, e João aprendeu que ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho. Isso é muito amor. A graça é muito amor. A misericórdia de Deus por nós é muito amor. A bondade é muito amor. Você teve café da manhã hoje, é muito amor. Você tem trabalho para sustentar sua casa, é muito amor. Ele deixou até você abrir uma empresa, é muito amor. Ele deixa os seus filhos se desenvolverem, é muito amor. Ele deixa você passar tribulações e dores, é muito amor. Ele continua te amando, ainda que os sofrimentos do tempo presente estejam conosco, não podem ser comparados a glória que nos será revelada. Ele ama você, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, Ele não esquece de nós. Enquanto você dorme, o guarda de Israel vela do lado da tua cama. Ele ama você. Ele não veio condenar. Nicodemos, eu não vim condenar, eu vim salvar. Quanta gente, porque teve um pai mau, acha que Deus está sentado no trono com um chicote na mão, sempre pronto para punir a desobediência. Não é bem assim. Ele disciplina e Ele ensina, mas Ele está cheio de amor, e o maior interesse de Deus por nós é nos salvar. A última lição do conteúdo de Jesus é sobre a escolha humana. A escolha humana. Nicodemos, tendo eu exposto tudo. Verso 19. Falta te ensinar uma última coisa. Que lição? A luz veio ao mundo. Ele estava falando dele mesmo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sim, os homens, a sociedade, as sociedades dos diferentes países continuam matando pessoas, torturando pessoas, estuprando crianças, enfiando a faca no coração de meninos e meninas, roubando uns aos outros, cuspindo na cara do seu semelhante, porque amaram mais as trevas. O mundo está em trevas. A luz veio, disse Jesus a Nicodemos, mas os homens preferiram as trevas, porque suas obras, sua natureza era má. Jesus continua, versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz. Por isso que somos odiados, por isso que a igreja é odiada, por isso que as pessoas não gostam da Bíblia, não gostam da moral de Jesus, não gostam da ética de Jesus, não gostam dos ensinamentos de Jesus, tentam debochar de Jesus, tentam escarnecer de Jesus. Quem pratica o mal odeia Jesus, que é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, em mim não há treva alguma. Quem pratica o mal não se aproxima da luz por uma razão, está aqui no texto. Olha aí, sabe aquele amigo gente boa? Aquele amigo gente boa que você prega, mas ele é gente boa. O cara tem pacto com o inferno, mas é gente boa. Ele faz umas coisinhas erradas, mas é gente boa. O assunto é sério. Eu não estou dizendo daqui e nem quero que você rompa qualquer relacionamento seu. Não faça isso, pelo contrário. Mantenha esse relacionamento, mas leve a ele a luz. Tenha autoridade na sua vida espiritual para levar a luz, para falar de Jesus, para proclamar Jesus, para fazer conexão com Jesus. Eu vi muito cara devasso, conheci um homem tão devasso, mas que um dia se dobrou a Jesus, porque eu não desisti dele, mas estive do lado dele, sendo zoado o tempo inteiro, escarnecido. Mas um dia ele precisou, e a quem ele foi pedir oração? Aquele a quem ele zoava. Por favor, ore por mim, porque meu pai está morrendo e é a única coisa que eu tenho. Eu disse a ele, eu vou orar agora e Deus da graça vai agir. E Deus agiu. Os caras estão desesperados. O que eu vi esses últimos dias nas ruas do Brasil foi desespero. Aquilo não era alegria, aquilo era desespero, era tentativa de esconder a frustração, de esconder a sua maldade, de esconder os seus pecados. Aqueles que estão nas trevas odeiam a luz, quem pratica o mal odeia a luz, porque tem medo. Sabe qual é o medo deles? Está na Bíblia, versículo 20, que as suas obras sejam conhecidas. Eles não veem, eles não chegam perto da Bíblia, eles não ouvem a palavra, porque eles têm medo de toda a podridão aparecer, eles têm medo de serem confrontados e eles fogem. Mas Jesus disse no verso 21, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Isso é uma decisão pessoal. Quem pratica a verdade vem para a luz. Você quer praticar a verdade, venha para a luz. Você quer viver em verdade, venha para a luz. Você quer ser verdadeiramente gente boa, vem para a luz, para Jesus. E todos vão ver claramente que as suas obras têm o dedo de Deus. Quando a gente olha a vida de um crente de verdade, a gente olha e diz assim, tem Deus na vida desse cara. Tem Deus na vida dessa mulher. Tem Deus. Até aqueles que não creem, veem, tem Deus ali. Mas essa última lição, nesse último ponto do conteúdo da aula maravilhosa de Jesus a Nicodemos, está uma pergunta: você vai para Ele que é luz ou vai ficar nas trevas? Não tem outra via. Não tem purgatório na Bíblia. Ou você é de Deus ou você pertence ao mal. Ou você está com Deus ou o inimigo toma conta da sua vida. Ou você entra na luz ou fica nas trevas. Quem não olha para Jesus, verso 18. Olha que versículo forte, forte. Quem não olha para Jesus já está condenado. Porque negou o Filho unigênito do Pai. Sabe o que significa isso? A condenação é contínua. O ímpio não vai ser condenado, ele já está condenado. Que vida maldita daqueles caras fugindo pelos matos do Rio Grande do Norte. Que vida maldita muitos têm que não chegam a 50 anos, porque estão no crime. Mas quem pratica a verdade, quem quer a verdade vem para a luz. É escolha. Você quer? Todo o esforço de Jesus foi para mostrar a Nicodemos nessa aula fantástica um assunto: a salvação da sua e da minha vida. Feche seus olhos e ore. Qual é o resultado dessa aula? Você vai deixar Ele mudar a sua vida? Você vai deixar Jesus Cristo transformar a sua história, fazer uma metanoia na sua cabeça? Quem me ama não andará em trevas, disse Jesus. De que lado você quer ficar? Mas pode ser que aqui dentro, hoje à noite, ou você que está pela televisão, você diga, pastor, eu não tenho certeza se sou salvo, mas eu quero estar na luz, eu quero viver na luz, eu quero negar a treva, eu quero negar o pecado da minha carne. Aquele que olhar para Ele que foi levantado do madeiro será salvo. A salvação é um ato da graça, mas você precisa olhar. Você precisa se curvar diante dEle, você precisa entrar na luz. E a pergunta que eu vou fazer aqui agora, enquanto você está orando, é muito séria, porque está implicando o destino da sua vida, o destino da sua vida. Se você não tem certeza da sua salvação, mas quer isso esta noite, se você gostaria de sair de trevas, se você gostaria de viver na luz e dizer para Ele isso, aonde você está sentado, orando de olhos fechados, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, só o pastor vai olhar, e eu vou orar pela sua vida. Pode levantar a mão se você quer isso na sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você seja honesto diante de Deus. Eu não tenho certeza, pastor, eu quero Jesus, eu quero olhar para a luz, eu quero entrar na luz, eu quero ser diferente, eu quero ser dele, eu quero ser selado com Espírito Santo. Levante a sua mão bem alto, graças a Deus, aleluia, houve salvação nessa casa. Eu vou convidar todo mundo a ficar em pé, em espírito de oração. Olhe para mim, ninguém se movimenta aqui, há um vento soprando aqui agora, isso não tem nada a ver comigo, isso é ação do Espírito Santo. Olha para mim e guarda isso. Um dia perguntaram a Jesus se era necessário fazer confissão pública. Sabe por que a gente faz apelo? Porque a Bíblia diz assim: aquele que me confessa diante dos homens, Jesus Cristo disse, eu confessarei diante de meu Pai. Não tenha vergonha de Jesus. E pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu comigo no dia da minha conversão? Eu estava contando isso para uma pessoa, ainda hoje, eu disse assim, quando eu me levantei, ouvindo a pregação, eu tive a impressão, de que tinha um monte de gente indo para frente comigo, e eu falei, vamos lá galera, pensando comigo sozinho, um adolescente de 14 anos, mas quando eu cheguei lá na frente, eu fiquei vermelho de vergonha, eu estava sozinho. Falei, como é que eu cheguei aqui? Quem sabe, para poupar a sua vergonha, Deus te deu uma visão como essa. E deixa eu dizer uma coisa para você, vai ter muita gente entrando no céu com você. Vai ter muita gente. A porta é estreita, mas o Senhor tem um rebanho enorme, 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 que vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Você que levantou a sua mão, você vai fazer uma outra coisa com coragem agora. Você vai assumir diante da congregação. Você vai vir aqui na frente e eu vou orar pela sua vida, pela sua salvação. Se nunca você recebeu isso, pode sair do seu lugar. Todos que levantaram as mãos, todos. Graças a Deus, eu vi você chegar rápido. Vem, pode vir. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Está ventando nessa noite. Está ventando nessa noite. Pode vir aqui para frente. Você quer ter certeza da sua salvação? Você quer ter certeza da sua salvação? Vem. Vem. Graças a Deus, vem. O vento sopra onde quer. Ninguém tem como julgar. Tem gente que você até já viu na igreja. Não importa. O vento do Espírito Santo está soprando. Vem. Se você quer ter o Espírito Santo, vem. Se você quer andar na luz, vem. Vem, se você quer deixar as trevas, vem. É a tua salvação que está em jogo. Pode vir para cá, vem. Graças a Deus. Igreja, igreja do recreio tem que jubilar. Você que está na internet, escreve no chat. Eu quero Jesus, eu quero ir para a luz. Vamos adorar o Senhor. Depois eu vou orar por vocês, mas enquanto a gente adora, eu quero que você faça o seguinte, olhe para mim, você que vem aqui na frente, você vai fazer uma oração e vai dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero agora olhar para a cruz, eu reconheço o Senhor, eu reconheço o Teu amor, eu reconheço a Tua salvação, e a partir de hoje, hoje à noite, 18 de fevereiro, eu entreguei minha vida a Ti para sempre. Fala isso para Ele. Declara isso para Ele.
Venho a Ti.
Vem.
Me confessar.
Tem mais alguém? Pode vir.
Pra
graças a Deus.
Minha alma.
O diabo está lutando contra você. Mas que você venha e diga sim a Jesus.
Tuas mãos.
Pastores, ministério de oração. Ande aqui. Andem aqui, coloquem a mão nas pessoas.
Por teu
alguém aqui, pastor
amor.
Isso. As esposas dos pastores façam isso com as mulheres.
Ó Senhor, de ti preciso mais e mais, preciso, meu defensor.
Surgir,
diga que a minha vida cante a ti, Senhor.
Quando eu não conseguir mais suportar,
se eu não conseguir mais suportar,
o teu amor me guardará.
Teu amor me guardará.
Grita com a tua alma, Senhor, de ti preciso. Essa noite, guardada todas as proporções, eu me lembrei de uma vez que Billy Graham esteve na Rússia e levou muita gente ao estádio, e era uma conferência no meio da dominação soviética. A palavra de Deus foi tão forte, o vento foi tão forte, que algo parecido com o que aconteceu assim. Pessoas vinham correndo pelos corredores, correndo, correndo, porque o amor, quando ele for levantado da cruz, a todos atrairei a mim. Vocês não vieram aqui por causa do pastor, vocês vieram aqui à frente por causa de Jesus. Igreja, estende a mão para frente. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Ó Senhor, que deixaste teu filho ser levantado como maldição por causa do meu pecado, o Senhor levantou o teu filho ao ponto dele dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, meu pai, por que me desamparaste? Ele se tornou maldição por nossa causa. Mas ele também foi o nosso substituto. Ele foi a justiça. Ele foi o juízo da vitória. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ó Deus, agora eu te peço. Essas pessoas estão olhando para ti, Jesus. Essas pessoas vieram correndo aqui na frente. Essas pessoas querem o teu Espírito Santo. Essas pessoas não querem viver nas trevas. Ó Deus, sela com o Espírito Santo a vida de todas elas. Que hoje tenha sido o tempo aceitável de salvação. Pai, faz a obra no coração e na casa de todas elas. E que hoje esses nomes tenham sido escritos no livro da vida.
e que o teu Espírito Santo testifique no espírito delas que elas são agora de Jesus. Pai, abençoa, tira toda a tristeza, toda a depressão, toda mágoa, Senhor, e agora dá novidade de vida, enche o coração de alegria, Senhor. Espírito Santo, enche esse coração de alegria, enxuga as lágrimas que caem dos olhos de alguns, enxuga, Senhor. Vem com o vento do Espírito agora e toca, Senhor, faz aquilo que só tu podes fazer, nenhum pregador pode, em nome de Jesus. Eu te entrego, Senhor. E todos vocês que vieram aqui à frente vão repetir comigo em voz alta: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Minha mãe me concebeu em pecado, mas eu agora entendi a tua graça. Eu entendi que Jesus Cristo morreu por mim, e eu entrego a minha vida para sempre a Jesus. Que o teu Espírito Santo possa selar no meu coração. Eu sou teu a partir de agora, Senhor. A minha casa é tua. Eu consagro tudo que foi consagrado ao diabo agora no teu altar. Senhor, quebra os grilhões da minha vida. Me tira, Senhor, os vícios comportamentais. E me dá, ó Deus, a graça da salvação. Enche o meu coração de alegria. Enche a minha vida com a tua paz, apesar das lutas. Abençoa-me, Senhor. Eu agora, diga isso: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E toda a igreja junto: eu sou de Jesus. Quem é de Jesus vai glorificando: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Eu sou de Jesus. Glorifica o Senhor, você que é de Jesus. Deus é bom, né, Maria? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Vamos terminar esse culto cantando o que a gente já cantou hoje? A bondade de Deus. A bondade de Deus. Esse hino tem sido cantado em várias partes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, porque ele é maravilhoso. Se você não conhece, vai conhecer. Não sai não, que é aquele docinho final que está faltando. Não vai embora não, vai não, vai não. Fica aí na porta, pega um pouquinho. É só um pedacinho, um louvor que vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Vamos adorar.